Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E chegou mais uma sexta-feira, hoje é dia 11 de setembro de 2020. Por aqui sou eu, Nara Lacerda, quem te faz companhia na próxima uma hora em mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você já sabe, por aqui a gente sempre tem assuntos importantes para tratar, dicas para te ajudar na saúde e bem-estar. E no Bem Viver a gente também faz questão de apresentar alternativas para um mundo mais sustentável, a partir de experiências agroecológicas espalhadas por todo o Brasil. De segunda a sexta-feira, a gente tem um encontro marcado sempre às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual, da Capital Paulista e da Baixada Santista. E nesse mesmo horário, a gente também está no ar na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que dá para ouvir no site radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa, 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super, 87,5 FM.
Na cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa, 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
E hoje a gente dá boas-vindas para mais uma rádio que passa a fazer parte da nossa grande rede de emissoras parceiras e que transmitem o Bem Viver. É a Web Rádio Cidade de João Pessoa, na Paraíba, que você ouve pela internet. O site é radiocidade87fm.radiostream321.com. Muito obrigada pela audiência, a você que ouve o Bem Viver Brasil afora. Fica comigo que o programa de hoje está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Hoje, 11 de setembro, é comemorado o Dia do Cerrado. Você sabia que ele é o segundo maior bioma da América do Sul? Pois é, só perde para a Amazônia. Para você ter uma ideia, o Cerrado ocupa 12% do território brasileiro e é fonte de sustento para diversas comunidades indígenas e quilombolas. Mas toda essa vida que existe no Cerrado está ameaçada pelo avanço do desmatamento na região, ligado principalmente à expansão do agronegócio, que, como a gente sabe bem, tem um modelo de produção que não respeita o meio ambiente nem as pessoas, a começar pelo desmatamento para a ocupação dessas terras. Se você mora ou já viajou para um dos 13 estados abrangidos pelo Cerrado Brasileiro, certamente já viu, às margens das estradas, aquelas imensas plantações de soja. Hoje é o principal produto exportado pelo agronegócio brasileiro. Por outro lado, as comunidades que dependem desse bioma lutam pela preservação. Na contramão do modelo do agronegócio, a agroecologia se mostra como uma ferramenta de luta desses povos que resistem para manter o Cerrado vivo e preservado. Vamos conhecer agora algumas dessas experiências de cuidado com o Cerrado por meio da agroecologia. Quem conta pra gente é a repórter do Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Momento agroecológico. Neste 11 de setembro é celebrado o Dia do Cerrado, mas pouco há para comemorar. O bioma, conhecido como berço das águas no Brasil, é um dos mais atingidos pelo desmatamento. Por um lado, há uma expansão da pecuária e das monoculturas de soja e milho, duas das principais commodities de exportação da economia brasileira. Por outro, uma diminuição da biodiversidade do Cerrado. Esse cenário tem a ver com os incentivos à agropecuária, a exemplo do Plano de Desenvolvimento Agrícola, mais conhecido como Matopiba, uma referência às iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esse padrão das últimas décadas mudou o bioma como nenhum outro. O Cerrado foi cortado pela metade, 51% do seu território original se perdeu. É nesse contexto que vale lembrar a agroecologia como defesa e restauração de biomas. Assim, há uma produção sustentável que respeita saberes na relação entre seres humanos e ambiente. Mike Arruda é assessor da Central do Cerrado, cooperativa que reúne organizações comunitárias que produzem de forma sustentável com a biodiversidade dos biomas do Cerrado e da Caatinga. Para ele, a agroecologia não é somente um conceito, mas uma filosofia de vida que valoriza saberes tradicionais como camponês, indígena e quilombola.
A conservação da nossa sociobiodiversidade, ela é resultado, né? Ela é resultado de um uso respeitoso, de um uso consciente, de algo que não pense só meramente no ganho econômico. É claro que a gente luta e preza pelo ganho econômico, pela melhoria, né, da qualidade de vida das famílias, no contexto de ter acesso a bens de consumo, mas a conservação dessa biodiversidade, dessa natureza, ela não é a finalidade, ela é um resultado da prática e do modo de vida dessas comunidades tradicionais.
Mike Arruda lembra ainda que, além de conservar o bioma, a agroecologia é capaz de restaurar as paisagens, os cursos da água e a interação entre fauna e flora. Mas faltam políticas públicas que favoreçam a consolidação do paradigma agroecológico no Brasil. Por outro lado, Arruda lembra os privilégios do agronegócio sustentado pelo sistema econômico de base governamental. Como exemplo, ele explica que em determinados estados, animais bovinos são vendidos sob uma taxa de 3% de ICMS, enquanto uma quebradeira de coco babaçu vende seu produto pagando 18%.
E passando a boiada.
As declarações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante a reunião ministerial do dia 22 de abril, simbolizam o incentivo ao agronegócio sobre os biomas brasileiros, na opinião de Mike Arruda.
E a gente é, sim, muito contra esse modo de produção, porque a gente acredita que ele não só destrói o meio ambiente em si, mas ele destrói as pessoas, ele destrói as oportunidades futuras, né, futuras. Milhares de coisas são perdidas, né, anualmente aí, em termos de biodiversidade, de recursos genéticos, de patrimônio genético da nossa biodiversidade.
A quebradeira de coco babaçu Maria Edinalva Ribeiro da Silva sente na pele as ameaças da expansão do agronegócio. Ela mora entre o Cerrado e a Amazônia, na região do Bico do Papagaio, no extremo norte do Tocantins. Maria Edinalva relata que grandes queimadas na região são promovidas por fazendeiros.
E a gente trabalha muito nessa questão da preservação do meio ambiente, que a gente trabalha sobre a questão da agricultura familiar, né, tentando a diversidade de preservar o meio ambiente como um todo, não tocar fogo em tudo que você tem, fazer um manejo, né, nas pequenas roças que a gente tem aqui, a gente faz o manejo de trabalhar agricultura, trabalhar as plantas, preservando o cerrado que ainda existe.
Maria Edinalva faz parte do movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu. Do alimento, cerca de 500 mulheres da região produzem azeite, leite, farinha, carvão e até mesmo sabão. Toda a produção é feita respeitando fauna e flora da região. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
A
Aqui no Bem Viver você sempre confere iniciativas de pessoas que colocam em prática todo esse conhecimento rico sobre a natureza e seus ciclos, acumulado ao longo dos anos. É o caso dos camponeses que fazem parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. E a gente sabe que esse modelo de pensar e fazer agricultura com distribuição de terra para produção incomoda muita gente. Aqui a gente pode citar os grandes latifundiários, donos do dinheiro e do agronegócio. E é por isso que o movimento sempre foi muito perseguido, mas essa situação se agravou muito nos últimos anos, desde o golpe que tirou a ex-presidenta Dilma Rousseff do governo. Você deve lembrar da ação violenta de despejo que a polícia de Minas Gerais realizou no quilombo Campo Grande, no início do mês de agosto. Agora, outras famílias, dessa vez do assentamento Jaci Rocha, no sul da Bahia, também do MST, podem sofrer uma ação de despejo a qualquer momento. A Justiça Baiana determinou a reintegração de posse de parte dos lotes que integram o assentamento. E a gente vai saber como está a situação por lá na reportagem de Cristiane Sampaio e Igor Carvalho, do Brasil de Fato, com locução de Douglas Matos.
O Tribunal Regional Federal de Teixeira de Freitas, na Bahia, determinou a reintegração de posse de parte dos lotes do assentamento Jaci Rocha, do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, no município de Prado, no sul do estado. Na decisão, o desembargador João Batista Moreira autoriza o uso da força policial caso os assentados não saiam de forma voluntária dos lotes em 2 dias. Dirigentes do MST na região informaram que o movimento ainda não foi comunicado oficialmente. O Ministério Público Federal alertou a justiça na ação que pedia a suspensão da reintegração de posse de que o despejo das famílias está determinado a partir de uma visão unilateral fornecida pelo INCRA, no sentido de que os integrantes do MST estariam ilegalmente na posse de lotes do assentamento Jaci Rocha. Ainda de acordo com o MPF, os dados apresentados pelo INCRA são controversos e carecem de mínimo contraditório. O órgão questiona a falta de indicação clara de quem são os atuais ocupantes de cada um dos lotes do assentamento e considera que há tempos o INCRA não exerce suas atividades de maneira efetiva e constante nos assentamentos localizados no extremo sul da Bahia. O Ministério Público Federal diz ainda que o INCRA sequer sabe afirmar com segurança quem são os possuidores da maioria dos lotes que viriam a ser reintegrados e, em especial, quantos e qual foi o perfil dos ocupantes. Desde o dia 3 de setembro, a Força Nacional está na região, após um pedido do Ministério da Agricultura ao Ministério da Justiça. Os agentes acompanham a delegação do INCRA que está nos municípios apenas para garantir a reinstalação de um casal que foi expulso do movimento do assentamento Jaci Rocha. O governo da Bahia enviou uma provocação ao Ministério Público Federal para pedir providências em relação ao envio da Força Nacional a assentamentos localizados no estado. O governador Rui Costa, do PT, também recorreu ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio e Igor Carvalho, Douglas Matos.
Os repórteres do Brasil de Fato seguem acompanhando essa situação lá na Bahia, mais uma ameaça de despejo que acontece em meio à pandemia do coronavírus. A gente lembra que até a ONU, Organização das Nações Unidas, já fez um apelo ao governo brasileiro para que as ordens de reintegração de posse fossem suspensas, porque se trata de violação aos direitos humanos. No lugar disso, a gente tem visto um aumento nesses pedidos, que você também deve ter percebido pelo volume de notícias que a gente tem trazido sobre o assunto. E até mesmo os povos indígenas, que têm uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina a suspensão dos despejos, estavam sob risco de serem expulsos de uma comunidade localizada em Porto Seguro, também no sul da Bahia. As 27 famílias da aldeia Novos Guerreiros, da etnia Pataxó, conseguiram a vitória na justiça que suspendeu a ação. Esse episódio chama atenção porque a FUNAI, órgão do governo que tem a missão de proteger e promover os direitos dos indígenas, é acusada de se omitir diante da situação, ou seja, lavou as mãos para para o possível despejo dessas famílias. A repórter do Brasil de Fato, Vanessa Nicolave, conversou com lideranças da aldeia Novos Guerreiros sobre a falta de atuação da FUNAI a favor dos indígenas, e a gente escuta a reportagem agora.
Indígenas da etnia Pataxó, da aldeia Novos Guerreiros, localizada no extremo sul da Bahia, sofreram uma tentativa ilegal de despejo no último dia 27. A ação, aberta por proprietários da escola de pilotagem Sky Dream, não possuía base jurídica, já que a terra em questão está sob processo de demarcação. Além disso, os autores da ação não possuíam título de posse da terra para reivindicá-la. As lideranças Pataxó afirmam que o processo ilegal ocorreu devido à omissão de representantes da FUNAI, que ao invés de apresentarem provas sobre a situação da terra, incentivaram os indígenas a cooperarem com o despejo, como explica Tiara Pataxó, liderança dos Novos Guerreiros.
É que a pessoa que for responder, né, pela comunidade, por essas famílias, o procurador, no dia da audiência, não abriu a boca para falar absolutamente nada. Então, a gente não teve voz, a gente não teve posicionamento da FUNAI favorável à causa, né, à nossa causa. E aí o juiz acabou por entender que a área não era área indígena, deu decisão favorável à escola de aviação.
Os indígenas também acusam o coordenador regional da FUNAI de não ter aberto pedido de recurso contra a ação, conforme havia se comprometido anteriormente. Quem faz a denúncia é o cacique Atamauí.
Hoje nós estamos vendo uma FUNAI que ajuda a tirar o nosso direito. Inclusive, assim, nessa luta nossa, o presidente da FUNAI ele fez uma nota dizendo que essa terra que nós estávamos reivindicando dentro do território de Ponta Grande não faz parte do nosso território. Imagine uma pessoa que não conhece a nossa realidade, nunca veio aqui e faz uma nota contrária aos povos indígenas. Um órgão indigenista.
O coordenador regional da FUNAI, Josafá Batista Reis, enviou um áudio à etnia Pataxó em meio ao processo.
Eu não cheguei a coordenador regional da FUNAI à toa. Eu estou legitimado para isso. Sirvo ao meu país e não sou empregado de ninguém, seja indígena ou não indígena.
Após acionar advogados indígenas e iniciar uma mobilização via redes sociais, os Pataxó acionaram o Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a ação, ao entender que, além da área estar sobreposta à terra indígena, a liminar contrariava a determinação do próprio STF, que determinou em março a suspensão de processos contra a terra indígenas durante a pandemia. O antropólogo indigenista José Augusto Sampaio, que acompanha os Pataxó, acredita que a disputa pelo território poderá continuar, já que a área é bastante valorizada e de grande interesse do mercado imobiliário.
Na região como um todo, os Pataxó enfrentam dois grandes adversários agrários, digamos assim, né? Um é esse, o mercado do turismo, o avanço sobre as terras da região para o mercado de turismo, para a imobiliária, para hotéis, resortes, hotéis fazenda, tudo isso, né? Foi feito de um modo altamente predatório e irregular, né? E outra questão é a grande agroindústria de celulose, que no interior da região ocupou toda a área.
Outros casos de tentativas de remoção têm avançado mesmo durante a pandemia pelo estado da Bahia. O mais recente foi autorizado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, que determinou o uso da Força Nacional de Segurança Pública nos municípios de Mucuri e Prado, onde o MST mantém assentamentos. O caso, na sequência, foi considerado abusivo por procuradores federais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolave.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você se decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Prefira horários alternativos, sem aglomeração de pessoas. Exercite-se sem a companhia de outras pessoas. Atente-se à segurança no seu bairro. Permaneça nas ruas próximas do seu lar. Planeje sessões mais curtas, cerca de 30 minutos. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E mais um estado manifestou interesse em testar a vacina russa contra o coronavírus, batizada de Sputnik V. O governo da Bahia informou que pretende iniciar os testes dentro de um mês. Outro estado que firmou acordo com a Rússia foi o Paraná, mas para que esse processo seja iniciado, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, precisa aprovar o protocolo, que ainda não aconteceu. Na Bahia, o primeiro lote a ser enviado ao estado deve ser de 500 doses, e quem traz mais detalhes é a repórter Deogracia Pinto, da Rádio Nacional.
Depois de duas semanas de negociação, o governo da Bahia Bahia concluiu o acordo de confidencialidade com a Rússia para que as informações científicas da vacina contra a Covid-19, chamada de Sputnik V, sejam repassadas para a Bahia Pharma, Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico. O governador da Bahia, Rui Costa, destaca que o primeiro lote a ser enviado ao estado será de 500 doses.
Nós devemos estar recebendo em breve 500 vacinas que nós vamos aplicar para participar dessa linha de pesquisa dessa vacina russa, que felizmente os primeiros testes feitos em instituições na Europa apresentaram resultados extremamente positivos.
O secretário de Saúde da Bahia, Flávio Vilas Boas, acredita que os testes serão iniciados dentro de um mês.
Nós estamos em negociação com a Rússia já há 2 semanas e ontem nós concluímos o acordo de confidencialidade. Confirmando isso, nós iremos submeter o protocolo ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Couto Maia. Na sequência, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, em Brasília, e também a Agência Nacional de Anvisa. Se eles aprovarem o protocolo, dentro de um mês a gente pretende iniciar esse estudo da vacina russa aqui no estado da Bahia.
Na Bahia, há casos confirmados da Covid-19 em mais de 400 municípios. A maioria dos casos está concentrada na capital, Salvador. Mais de 5 mil pessoas perderam a vida para a doença no estado. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional, em Brasília, Deogracia Pinto.
Será que a gente vai ter uma vacina em janeiro do ano que vem, como promete o governo federal? A gente espera que sim. Estamos aqui na expectativa para que esses testes avancem e apontem bons resultados. E agora a repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa, vai trazer as informações mais atualizadas para a gente sobre a pandemia aqui no país, no quadro Direto da Redação. Olá, Catarina.
Olá, Nara. Nas últimas 24 horas, entre a última quarta-feira, dia 9, e quinta-feira, dia 10, registramos 957 mortes em decorrência do novo coronavírus. Com isso, o país se aproxima de 130 mil casos. Até o momento, são 129.522 infectados. Os dados são do último boletim do Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, divulgado às 18 horas da última quinta-feira. O total de infectados desde o registro do primeiro caso aqui no Brasil é de 4.238.446 pessoas. O estado de São Paulo segue à frente com o maior número de casos e óbitos. São 874.754 contaminados e 32.104 mortes. Depois de São Paulo, a lista de estados com maior número de casos segue com Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará, todos com mais de 224 mil casos. Os dados apontam uma queda no número de mortes nos últimos dias com relação a períodos anteriores. No entanto, há sinais de que as taxas de transmissão voltaram a crescer no Brasil. Só nas últimas 24 horas foram confirmados 40.557 novos casos. Um relatório do Imperial College de Londres analisou o ritmo de contágio do coronavírus entre a última semana de agosto e a primeira semana de setembro aqui no Brasil. A instituição, que monitora o avanço da pandemia em todo o mundo, observou que até o dia 6 de setembro, a chamada taxa RT do país voltou a ficar em 1. No período anterior, o índice estava em 0,94, o que indicava uma desaceleração no crescimento de contaminados. Com esse resultado, Nara, da taxa de RT em 1, significa que 100 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus têm potencial de infectar outras 100 pessoas. Com isso, a conclusão é de que o avanço do coronavírus no Brasil está em patamar de crescimento, mesmo que esteja estável. Isso significa ainda, Nara, que o país não consegue manter uma estabilidade na queda do número de casos. Assim, é fundamental que nós possamos alertar as pessoas de que mantenham o isolamento social e que, se porventura forem sair de casa, não esqueçam de usar máscara, manter o distanciamento de até 1,5 metro de outras pessoas e que lavem as mãos sempre que possível. Quando não for possível, é só utilizar o álcool 70%. Direto da redação. Catarina Barbosa.
Obrigada pelas atualizações, Catarina. Um ótimo final de semana para você. A gente vai agora para o Rio Grande do Norte, onde o governo estadual decidiu manter a suspensão das aulas presenciais até o final deste ano. Um assunto que a gente tem falado bastante por aqui, sempre acompanhado do alerta de profissionais da saúde. O que a gente ouve é sempre a mesma coisa, o retorno é precipitado até que a gente tenha uma vacina contra o coronavírus, a única forma de garantir que as pessoas estarão imunes. Mesmo assim, diversos estados e cidades seguem com planos de retomada das aulas presenciais. No Rio Grande do Norte, até que a situação seja de segurança para a comunidade escolar, as aulas vão ser mantidas à distância. E a gente vai saber mais na reportagem de Gésio Passos, da Rádio Nacional.
As aulas da rede pública estadual do Rio Grande do Norte continuam suspensas até o final de 2020. O governo do estado afirma que a medida foi tomada a partir da análise do Comitê Científico de Especialistas que orienta o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A governadora Fátima Bezerra afirma que as atividades à distância continuarão a ser realizadas a partir de um plano de recuperação de aprendizagem dos estudantes que estão concluindo o ensino médio.
Nós autorizaremos a rede de educação pública do Rio Grande do Norte só retornar às atividades presenciais em 2021. Em 2020, as escolas darão continuidade às atividades não presenciais, aplicando um plano de recuperação das aprendizagens com os estudantes concluintes, intensificando aulões, cursinhos, aulas online, preparatórias para os exames do IFRN e Enem, por meio televisivo, plataformas digitais, materiais impressos, entre outras.
Priscila Gonçalo trabalha como babá e tem 3 filhos na rede pública. Ela acha que o governo teve tempo para se organizar para o retorno das aulas ainda este ano.
Mas, assim, a minha opinião é que ela teve tempo, teve como organizar para a retomada dos alunos, uma organização, fazer uma estrutura, como tipo a segurança da higiene. E no caso é sobre a educação, tá afetando. Mas eu não concordo pela decisão dela. Eu, por mim, meu filho voltaria mesmo para a escola.
Edneide Santiago, técnica de enfermagem e mãe de uma criança de 8 anos, é a favor da suspensão para garantir a segurança da família.
Eu concordo que as aulas sejam suspensas. Eu não gostaria, tanto que eu já tinha decidido que se voltasse as aulas, minha menina não ia voltar para a escola esse ano. Por quê? Porque a escola não tem uma estrutura de manter minha filha segura com relação a esse vírus. Então, assim, minha filha, graças a Deus, está mais segura em casa.
A Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte afirma que o ano letivo de 2020 não está perdido e que serão mantidas as atividades não presenciais, com aulas pela televisão, internet e atividades por escrito. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Todo mundo sabe que esse modelo de educação está muito longe de ser o ideal, porque nem todo mundo tem as mesmas condições de acompanhar as aulas e os conteúdos. Mas a gente entende também que, diante do cenário da pandemia que ainda temos hoje no país e sem uma vacina contra o coronavírus, o retorno das atividades presenciais não é opção. A gente sabe como é difícil controlar criança e adolescente, então é inevitável um aumento no número de casos de Covid depois desse retorno. Não é o caso de torcer contra. Todo mundo espera que a contaminação não aconteça, mas é o que as autoridades em saúde indicam que deve acontecer. E olha só, universidades particulares têm usado este momento com a necessidade de aulas virtuais para demitir professores. A Caroline Oliveira, nossa repórter do Brasil de Fato, fez um levantamento da situação no estado de São Paulo e constatou diminuição de até 45% no número de profissionais em uma única faculdade, ou seja, quase metade dos docentes foi demitida. Entre as demissões, tem até casos proibidos pela legislação. Vamos conferir a reportagem da Carol para entender melhor essa situação. A locução é de Douglas Matos.
A professora Beatriz dava aula em 6 turmas quando foi informada da demissão na Uninove, a Universidade 9 de Julho, por uma mensagem virtual no final de junho. Junto com ela, cerca de 600 professores foram demitidos da mesma maneira, o que levou a uma diminuição do corpo docente da instituição em aproximadamente 45%. No total, segundo o levantamento realizado pelo Simpro, o Sindicato dos Professores de São Paulo, a demissão foi uma realidade para 1.674 profissionais de faculdades particulares paulistas. O caso de Beatriz se tornou mais grave pelo fato de a professora ser uma pessoa com deficiência, e esse tipo de demissão sem justa causa está proibida durante a pandemia. Segundo a professora, a Uninove ignorou a reivindicação, por isso, ela decidiu entrar com um processo contra a faculdade. No começo de abril, ocorreu o mesmo com a faculdade Anhembi Morumbi e Faculdades Metropolitanas Unidas, que juntas demitiram 130 professores. Segundo Celso Napolitano, diretor do Simpro SP, com a redução da quantidade de docentes, as salas virtuais alcançaram números de alunos expressivos. Os professores que davam aula para 50 estudantes agora dão o mesmo curso para 200 alunos.
É só assim que você consegue explicar que uma universidade demite 50% do corpo docente, porque sobrecarregou os outros professores que ficaram.
As justificativas para as demissões são a crise econômica, a inadimplência e a evasão. Ao olhar para os números, no entanto, Napolitano contesta.
Mas também é uma jogada de números, né? Porque o ano passado, sem pandemia, havia uma evasão de 14%. Agora a evasão é de 23%. Então aumentou 9 pontos percentuais.
Gabriel Teixeira é integrante da Rede de Educadores do Ensino Superior em Luta, organização formada por professores demitidos nos mesmos termos da situação apresentada por Beatriz no início dessa reportagem. Ele relata que a crise das demissões é anterior à pandemia, começou ainda em 2015. Teixeira conta que nesse momento começam as demissões em massa nos fins de semestre e a comercialização de títulos das universidades no mercado financeiro.
Então aí que você tem que garantir um dividendo para aquele cara que comprou um título da tua empresa, né? Uhum. Essas estratégias meio malucas de transformar custo em EAD, cursos inteiros em EAD, substituir robô por professor por robô, tudo isso é uma diminuição de custo para garantir que com um pequeno custo você tenha uma lucratividade imensa, né?
É o caso do próprio Gabriel Teixeira. Ele foi demitido entre 2018 e 2019 durante a implementação de robôs. O Brasil de Fato entrou em contato com as universidades citadas e o Ministério da Educação, mas até a publicação desta reportagem, no entanto, não houve um retorno de nenhum dos procurados. Beatriz é um nome fictício para não expor a identidade real da pessoa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Douglas Matos.
A gente imagina que muitas dessas pessoas demitidas tinham esse emprego como única fonte de renda e deixou de tê-la justamente durante a pandemia. No país inteiro, são quase 13 milhões de pessoas desempregadas, conforme mostram os dados do IBGE, o instituto que faz essa contagem. E o trabalho, além de ser um apoio financeiro, também cumpre outras funções na nossa vida relacionadas ao nosso bem-estar, né? Para quem está desempregado, é muito comum a sensação de exclusão da sociedade. Muitas vezes, a pessoa se sente culpada pela perda do emprego, algo que nem sempre faz sentido, né? Imagino que todo mundo já tenha se sentido assim em algum momento e tudo isso pode gerar angústia e insegurança, com impactos na saúde mental. A repórter Maiara Marinho, do Brasil de Fato, em Porto Alegre, conversou com a psicóloga Malu Mendes para entender melhor essas consequências psicossociais do desemprego e também da situação de pobreza que muitas vezes acompanha quem está desempregado. Vamos ouvir a reportagem agora.
A pandemia agravou a crise econômica que já havia no Brasil. O desemprego e o aumento da pobreza indicam uma dramática realidade, e os números são alarmantes. Para além do impacto econômico, este quadro revela uma situação que afeta subjetivamente milhões de brasileiros e brasileiras, o que pode causar consequências para a sociabilidade a longo prazo, para além das questões objetivas, não menos importantes. Mas afinal, quais as consequências psicossociais e subjetivas da pobreza? Para Malu Mendes, psicóloga e pós-graduada em psicologia existencial sartreana, o trabalho é constituinte da nossa formação. Ela ressalta como o trabalho informal, que não dá garantias previstas na carteira de trabalho, fortalece a insegurança das famílias.
Hoje a gente trabalha com muitas famílias que não possuem mais um trabalho formal, a garantia da CLT, né, das leis trabalhistas. E aí ficam à margem, ainda mais, ficam mais marginalizados em condições de trabalhos autônomos e que não há garantia de retorno.
A psicóloga afirma que há dimensões subjetivas diferentes entre pessoas em condição de desemprego e pessoas em condição de fome. Ela explica que alguém sem emprego está num quadro de vulnerabilidade, porém há um rompimento de direitos humanos quando a pessoa não tem como se alimentar. E isso é responsabilidade do Estado.
A negligência do Estado é muito grande, né? Então você pega uma pessoa, ela pode não estar se reconhecendo enquanto um sujeito de direito. Isso é muito delicado.
Alguns estudos apontam como consequências psicossociais da pobreza, o déficit na memória, o comportamento de desamparo e o estresse fisiológico crônico, como explica a psicóloga.
Mas, realmente, se a gente pega uma pessoa que vem de uma miserabilidade muito grande, o seu espaço sociológico, ou seja, suas relações familiares, relações de rede de apoio, são tão restritas, isso inviabiliza o seu desenvolvimento. Isso vai afetar o seu desenvolvimento físico, seu desenvolvimento emocional, inclusive a forma como essa pessoa ela vai se perceber no mundo.
Malu Mendes complementa que essas condições afetam a capacidade cognitiva do cérebro, ou seja, a pessoa pode não desenvolver 100% das suas funções neurológicas. A psicóloga comenta que é complexo gesticular mecanismos para romper com essa realidade que acompanha os sujeitos ao longo de toda a sua trajetória de vida. Ela explica que é necessário algumas políticas públicas de moradia, de acesso à alimentação, políticas afirmativas, de inserção no mundo do trabalho com o fortalecimento da CLT e dos direitos trabalhistas. Além de fortalecer o espaço para pesquisa, esporte e cultura, são esses os meios que permitem uma vida saudável emocionalmente e possibilitam a construção de uma outra sociabilidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Maiara Marinho.
Como a gente ouviu na reportagem, o Estado deve assumir esse cuidado com as pessoas e ser responsabilizado pela situação de adoecimento mental.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Todo mundo sabe que os povos indígenas já viviam aqui antes da invasão dos portugueses no Brasil. Ao longo desses 520 anos, muitas etnias foram praticamente dizimadas, outras foram obrigadas a deixar suas terras e precisaram aprender a viver com muita resistência em meio aos não indígenas. Só que existem povos que ainda hoje vivem isolados, porque tiveram pouco ou nenhum contato com outros grupos étnicos, sejam eles indígenas ou não. Esses povos vivem na floresta e dependem dela para sobreviver. Mas com o abandono e o descaso das pautas ambientais por parte do governo brasileiro, essas etnias estão cada vez mais expostas à ação de garimpeiros e madeireiros que invadem os territórios para desmatar. A FUNAI tem um órgão específico que cuida da segurança e do direito desses povos de se manterem isolados. No entanto, uma decisão de Bolsonaro coloca em risco esse direito. Ele nomeou um pastor evangélico para dirigir esse departamento. Vamos entender por que essa nomeação representa um risco para os indígenas isolados no Brasil? Na entrevista que a repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa, fez com o historiador Márcio Couto Henrique.
No dia 2 de fevereiro deste ano, o pastor evangélico Ricardo Lopes Dias foi nomeado para o cargo de coordenação das políticas de isolados, órgão da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, responsável por garantir o direito dos povos isolados de permanecerem em isolamento. O Brasil de Fato convidou o historiador Márcio Couto Henrique, professor da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, a UFPA. Confira a entrevista que eu fiz com ele. Professor, como é que surgiu esse movimento de evangelizar os indígenas?
Na verdade, desde a descoberta da América, ou desde a invasão da América, os indígenas eram considerados povos pagãos, né? Porque se pressupunha que eles não conheciam o Deus verdadeiro, que seria o Deus cristão. Então, no período colonial, o grande objetivo era cristianizar, catequizar os índios e retirá-los da condição de pagãos, ou seja, eles deveriam deixar de ser índios. No período imperial da história do Brasil, os índios passaram a ser considerados, mais do que pagãos, como selvagens, como primitivos. E aí o ideal, durante o período imperial, no século XIX, mais do que cristianizar, do que evangelizar os índios, seria civilizar o índio. E isso implicava, basicamente, na ideia de que o índio era preguiçoso, que não trabalhava, que não sabia trabalhar. Então, essa civilização deveria, necessariamente, transformar o índio num trabalhador produtivo, no sentido do Ocidente, né? De gerar lucro, de gerar mais-valia. Ao longo do século XX, permaneceu essa ideia de que o índio era um ser que deveria deixar de ser índio, né, para ser civilizado, para ser um trabalhador nacional. Foi assim com o Serviço de Proteção aos Índios, foi assim também com a FUNAI. A grande mudança ocorre em 1988, porque a Constituição brasileira, no seu artigo 231, reconhece aos índios o direito às suas crenças, às suas tradições, aos seus costumes tradicionais. E é a primeira vez na história do Brasil em que os índios têm garantido na legislação brasileira o direito de permanecer sendo índio, né? O artigo 231 diz: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Isso na letra é assim que consta, né? Mas na prática a gente sabe que não é assim que ocorre.
Então, na verdade, há um histórico dessa evangelização. De que forma a evangelização dos indígenas pode ser entendida nos tempos atuais?
Essa continuidade nesse projeto de evangelização dos indígenas tem a ver, primeiro, com o desrespeito aos direitos indígenas que são garantidos pela Constituição brasileira. Em segundo lugar, isso tem a ver também com o crescimento de igrejas pentecostais e neopentecostais que traduzem ao pé da letra um dos versículos bíblicos que diz: "Ide pregai a todos os povos da terra". Então essas igrejas de cunho fundamentalista acreditam que enquanto houver um ser humano que não conheça aquilo que eles acreditam ser a verdade, né, que seria o cristianismo, na ótica deles, essas igrejas acreditam que tem que estar lá, divulgando, evangelizando, anunciando o que seria a verdade do cristianismo. Então isso explica esse movimento, que na verdade é um movimento autoritário, é um movimento intolerante, é um movimento anticonstitucional, já que a Constituição garante aos índios suas próprias crenças, né, seus sistemas religiosos próprios. Portanto, a continuidade dessa prática, né, tem a ver com isso, né, com o Estado, que é o Estado brasileiro, que se diz laico, mas que, na verdade, sempre teve muita influência das religiões cristãs. Anticatolicismo agora é um pouco mais voltado para as religiões pentecostais e neopentecostais.
Professor, nós podemos dizer que o interesse é para além da evangelização? A gente pode, de alguma forma, dizer que ele é comercial?
Eu penso que, na verdade, nunca foi possível separar os interesses comerciais dos interesses religiosos, né? Desde a descoberta da América, a invasão da América, esses interesses comerciais e religiosos sempre estiveram atrelados. Então, não é uma questão só que... não é só uma questão comercial, né? Não dá para dizer que as questões de interesse religioso escondem o verdadeiro interesse, que é o interesse comercial. Porque tanto na colônia quanto hoje, em grande parte, essas igrejas que defendem a evangelização dos indígenas, a maior parte dessas pessoas acredita de fato que isso é o melhor para os índios, que os índios precisam conhecer Jesus, conhecer a verdade bíblica, a verdade cristã. Tanto lá quanto hoje, esses interesses estão relacionados diretamente. Acho importante destacar que o fato de os índios serem batizados, né, serem cristianizados, não significa dizer que eles se tornam exatamente cristãos, tá? Então nós temos vários exemplos ao longo da história do Brasil, desde a colônia, de índios que se batizam, que se crismam, que se casam na igreja, que adotam nomes cristãos, mas que permanecem numa prática que muitas vezes agrega elementos do cristianismo às suas práticas tradicionais, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado antes de definir um índio como aculturado, como perdeu a cultura, porque na realidade essas questões são muito mais complexas. Os índios são capazes de absorver novas crenças e manter um diálogo com as suas crenças tradicionais, assim como todos nós.
É possível dizer que a evangelização ela facilita o genocídio de uma população indígena?
Depende muito do caráter da evangelização. Então, se for uma evangelização que não respeita os direitos indígenas, que não respeita as tradições indígenas, se for um tipo de evangelização, por exemplo, que não tem cuidado com o contato com grupos considerados isolados, né, que doa roupa para índios, essa evangelização certamente pode levar a um genocídio. O que é mais comum é o modelo de evangelização que nós temos no Brasil, na América, no mundo, conduzir ao chamado etnocídio, né, que seria a destruição, a desarticulação de uma cultura ou das culturas dos povos indígenas. Então, a relação da evangelização com o genocídio tem mais a ver, né, com as formas de violência que são utilizadas, mas muito a ver também com a transmissão de doenças, né, mais do que propriamente de uma guerra aberta contra populações indígenas. De fato, diversas culturas indígenas desapareceram ao longo da história, sendo contaminadas por evangelizadores, né, sejam católicos ou protestantes.
Tu consideras proposital o governo Bolsonaro ter colocado um pastor evangélico na coordenação de isolados da FUNAI?
Certamente que sim. Bolsonaro já manifestou abertamente diversas vezes a compreensão que ele tem acerca das populações indígenas, né? É um político, uma autoridade completamente ignorante com relação às culturas indígenas. É um homem que não sabe dialogar com as diferenças, que não respeita as diferenças e que se utiliza de uma interpretação particular do que é o cristianismo para propor a evangelização dos índios. Então, certamente, a escolha que ele fez de um evangélico na coordenação de índios isolados tem a ver com esse pensamento dele de que é necessário civilizar o índio, né? Então, o discurso do Bolsonaro é um discurso extremamente atrasado, preconceituoso e é um discurso de violência contra as populações indígenas. Eu queria destacar que quando se fala em índios isolados, não significa necessariamente que esses índios nunca tiveram contato com a população brasileira. É possível que seja grupo remanescente de um grupo maior que já manteve contato, mas uma determinada parcela desse grupo maior optou pelo auto-isolamento. De todo modo, a própria Constituição, mais uma vez, garante a esses grupos que nós chamamos de isolados o direito de não manter contato. E o papel do Estado deveria garantir a proteção, garantir a esses índios o direito que eles têm legalmente de fazer contato ou não, de fazer contato quando bem fosse conveniente para eles. Mas quando o Bolsonaro escolhe um evangélico para esse cargo tão importante, ele está sinalizando que esse cidadão vai colocar em prática essa perspectiva da evangelização, né, que vai ser uma verdadeira tragédia para os povos indígenas isolados do Brasil.
A gente pode dizer, então, que é um problema os indígenas serem evangelizados?
Não existe problema algum dos povos indígenas conhecerem o cristianismo ou qualquer outra religião que seja. O único problema tem sido a forma como eles têm tido acesso ao cristianismo. O problema é que o cristianismo tem chegado a eles, desde o início da colonização, como obrigação, não como escolha. Tem sido sempre uma imposição do mundo ocidental, desde 1493 até hoje. Então, esse é o grande problema.
Bom, eu conversei com o Márcio Couto Henrique. Ele é professor da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, a UFPA. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Como bem disse o Márcio Couto, o presidente Bolsonaro é totalmente despreparado para lidar com a questão dos povos tradicionais. Quem é que não se lembra dos discursos de ódio contra os quilombolas quando ele ainda era candidato a presidente? Desde o início do mandato, ele vem promovendo uma verdadeira perseguição a essas populações e seus modos de vida.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Vamos falar de cultura na reta final do programa. Você tem conseguido ler mais durante o isolamento social? Confesso que eu tenho lido bem menos do que gostaria. A leitura ainda é um desafio aqui no Brasil. Nosso público leitor anda baixo. Em 2015, a estimativa de brasileiros que consomem livros era de 56%. O dado está na última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é o mais amplo estudo sobre o tema. O levantamento é realizado pelo Instituto ProLivro a cada 4 anos e a entidade prevê divulgar uma nova versão ainda em 2020. O público leitor pode cair ainda mais se o preço dos livros for aumentado. Essa é uma possibilidade real que foi cogitada recentemente pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como parte da reforma tributária em avaliação pelo governo. A percepção é do professor da Universidade de São Paulo, Plínio Martins Filho. Ele é presidente da editora da USP. Vamos saber mais na reportagem de Anderson Lima, da Rádio USP.
A pandemia afetou diversas áreas da sociedade e com o setor cultural não foi diferente. Principalmente os impactos financeiros relacionados às vendas em livrarias físicas. Mesmo assim, entre junho e julho, as vendas de livros aumentaram em volume e faturamento, se comparado ao mesmo período no ano passado. Plínio Martins Filho, professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e ex-presidente da editora da Universidade de São Paulo, a EDUSP, comentou que apesar dos números positivos, o faturamento caiu, já que 70% do ganho de uma livraria vem de suas lojas físicas, e ele explica como as vendas online ajudaram na sobrevivência de editoras neste momento tão complicado.
As vendas praticamente passaram a funcionar pelo site e não mais pelas livrarias. As editoras que já tinham um bom sistema de venda direto para o consumidor, elas de fato aumentaram, até dobraram percentualmente o que atendia por internet, pelo site. Mas isso não quer dizer que o faturamento delas tenha mantido. Você não pode suprir as livrarias, elas são fundamentais para o mercado.
O ex-presidente da EDUSP aproveita a oportunidade para demonstrar o quão importante é o direito de escolha do indivíduo quando pensamos nas questões de leitura e acesso.
Uma vez me perguntaram, e se acrescentarem na cesta básica um livro? Ótimo, desde que seja o leitor que escolha. Agora, vamos escolher o livro, mas quem vai escolher esse livro? Então, há liberdade para que o leitor escolha, se tiver uma política.
E uma nova tributação com relação aos livros foi proposta recentemente, o que pode prejudicar ainda mais a tentativa de se ter um hábito maior de leitura em nosso país.
Isso não tem benefício nenhum para o livro, pelo contrário. É como se você pagasse 3% de imposto, que é o ISS, e você vai pagar 12%. Claro que o livro vai aumentar. E aí o governo diz assim, bom, mas quem já consumia livro é rico, vai continuar consumindo. E o pobre, nós vamos dar o livro. Aí que eu acho que está um engano, quer dizer, que livro vão dar e de quem eles vão comprar? Como é que eles vão comprar, como é que vão selecionar? Então é uma lei que é feita por alguém que de fato não deve gostar de livro, nunca leu um livro e tem raiva de quem lê. Se você aumenta o preço, esse imposto, o papel vai aumentar e o preço final do livro também vai aumentar. Qualquer aumento de imposto que tem no livro vai interferir, e principalmente para as editoras pequenas. Se o governo quisesse ajudar mesmo, era criar o que chama-se de hábito de leitura, incentivar o consumo de livro, digamos, que as pessoas consumissem o livro a um preço realmente acessível. O grande problema é esse, é que você não vai gerar novos leitores.
Na contramão do que foi proposto pelo governo, o professor cita ações que poderiam beneficiar as livrarias.
Enquanto a livraria não for considerado um ponto cultural, não tiver incentivo para as livrarias, para elas sobreviverem, ela pode estar uma livraria hoje, amanhã é um bar, é um boteco, é alguma coisa. Livraria deveria ser considerado um bem cultural. Por exemplo, o imposto predial podia ser um imposto isento. E aí talvez todo município tivesse uma pequena livraria. Mas os custos de instalação, de uma livraria, de manutenção, tudo é muito complicado. Por exemplo, política de aquisição dos livros da própria EDUSP na EDUSP é 50%. Isso é uma política institucionalizada que deu resultado na implantação das livrarias.
Nós ouvimos Plínio Martins Filho, professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, e ex-presidente da EDUSP, que comentou sobre como as livrarias tiveram que se adaptar a um novo contexto de mundo e as complicações que a nova tributação de livros pode trazer. Anderson Lima, para a Rádio USP.
Para fechar o programa de hoje, o último da semana, vamos de cultura popular. Para ser mais específica, vamos conhecer melhor um instrumento que é a cara do Brasil, a viola caipira. Quem é que não para quando vê a habilidade dos tocadores fazendo aquele som bonito das modas de viola? Mas não é só a música sertaneja que o instrumento acompanha. A viola caipira também está presente em estilos como a catira e o fandango. Vamos saber mais da história desse símbolo da música popular brasileira no Mosaico Cultural de hoje.
A viola de 10 cordas, também chamada caipira, é uma descendente direta das violas portuguesas. Trazidas ainda no período colonial, passaram a ser construídas pelos próprios caboclos. Se popularizaram pelo interior do país e se transformaram em um instrumento tipicamente brasileiro, símbolo da música caipira. Utilizadas como acompanhamento em estilos como a catira e o fandango e nas festas da folia de reis, é na moda de viola que o instrumento tem maior destaque na música folclórica do Brasil. Chora viola. As modas normalmente são compostas por duas vozes, acompanhadas pela viola caipira. As letras são cantadas em forma de récita, ou seja, quase faladas. E há diferenças regionais. Enquanto no Sudeste e Centro-Oeste costumam ser decoradas, no Nordeste são feitas de improviso. Tradicionalmente, tratam da vida e do ambiente sertanejos, apresentam ditados populares ou narram histórias envolvendo amor e morte. Um dos mais belos exemplos é a canção Morte do Carreiro, de Zé Carreiro e Carreirinho.
Isso foi no mês de outubro, regulava ao meio-dia. O sol parecia brasa, queimava que até feria. Foi um dia muito triste, só cigarra que se ouvia. O triste cantar dos pássaros naquelas matas sombrias.
O uso da viola com o passar dos anos tem ultrapassado a música caipira. Até mesmo o perfil dos tocadores de viola tem se modificado.
Na boca da minha viola nasce a noite em luar.
É o que conta o cantor mineiro Pereira da Viola.
O movimento de viola requer, inclusive, um bom tempo, né, pra gente falar, mas eu vou fazer uma síntese aqui do que está acontecendo hoje com a viola, né? E aí você pega, do ponto de vista de estilo musical, você tem uma outra variedade imensa, né, de estilo sendo tocado na viola. Claro, sem perder de vista o principal, que é a música caipira, ou até mesmo antes da música caipira, mas a cultura caipira, né? Entendendo a música caipira como uma parte do processo.
Pesquisadores e músicos enviaram ao IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um projeto para que a viola seja reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Daniela Stefano.
E como já dizia Tião Carreiro, quem não gosta de viola, brasileiro bom não é. Programa Bem Viver desta sexta-feira, 11 de setembro, vai ficando por aqui. Segunda-feira eu volto com mais uma edição. Você ouve a gente às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente também no nosso site radio.brasildefato.com.br, sempre às 11 horas da manhã, e por uma grande rede de emissoras parceiras em vários municípios brasileiros que transmitem o Bem Viver em diversos horários. A Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão, está com a gente. Também a Rádio Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa, na cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM, de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM, de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF, de Brasília, no Distrito Federal, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. E a Web Rádio Cidade, de João Pessoa, na Paraíba, que está no site radiocidade87fm.radiostream321.com. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Geisa Marques, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio a maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que segunda-feira volta comigo. A todo mundo um excelente fim de semana e não esquece de estar aqui com a gente na segunda. Vamos te esperar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.